estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje foi rapidinho, e Rogério Dias inseriu aí rapidinho. Nós estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre fanatismo religioso. Nemésio Nicolini, nosso convidado de hoje. E eu tinha deixado uma perguntinha para o Nemésio um pouquinho antes da paradinha. Nemésio, o que é que faz uma pessoa se tornar uma fanática pela religião que ela tem, hein, Nemésio? A que se deve isso?
Doutor Iber, nós estamos pensando que esse fanatismo ainda é efeito da ignorância a que estão, onde se encontram as pessoas. Dificuldades que têm para melhor raciocínio e compreensão quanto à ação e à força das leis da natureza. Por necessidade de comunhão afetiva e seu acanhado conhecimento das leis de Deus, é que a pessoa é fanática. Aceitam e cumprem fielmente o que lhes é impingido. Eu imagino que é uma ignorância, entendida aqui, ignorância como desconhecimento dessas leis da natureza. Porque em outros tempos, lá onde eu nasci, por exemplo, chamar uma pessoa de ignorante era uma ofensa terrível. As pessoas não aceitavam que alguém lhe dissesse: você é ignorante, porque a conotação que davam a essa palavra era uma coisa muito ofensiva. Mas dizer que uma pessoa ignora um fato, um acontecimento, uma lei, isso não, evidentemente não ofende. Então, no nosso entendimento, as pessoas são levadas ao fanatismo por ignorar uma outra verdade, ou a verdade em torno de um assunto que esteja em consideração. Estamos considerando aqui, por exemplo, então, o caso do fanatismo, fascinação, etc. Muito bem, há uma pessoa que desconhece qualquer um pouquinho desses assuntos, fica muito difícil. Então nós não vamos perguntar isso para o Nemésio, porque o Nemésio é ignorante desse assunto, evidentemente. Então o que leva a pessoa a fanatismo é o fato dela ignorar que existem as leis, ou da física, ou da química, ou da mecânica, que regem a vida humana.
Perfeito. O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu acho importante reforçar novamente a questão do orgulho, né? Porque o fanático, ele é essencialmente um orgulhoso, né? A minha religião é melhor do que a tua. O meu time é melhor do que o teu. O cantor que eu gosto canta muito melhor do que o cantor que você gosta. A gente percebe isso.
O meu jeito de fazer as coisas é melhor do que o teu jeito de fazer as coisas.
Exatamente.
A convicção
exacerbada. Às vezes, nessas pequenas,
né,
coisinhas do dia a dia, a gente percebe o componente do orgulho presente na atitude do fanático.
Eu acho interessante essa colocação que você fez, Sérgio, até porque mostra aí a pessoa numa condição muito superior às outras, né? Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria reforçar esse aspecto que o Nemésio colocou, do aprendizado, vamos assim dizer, né? O lado da que nós chamamos, quando nós ignoramos alguma coisa, tá certo? Isso significa dizer que nós ainda não conhecemos a outra, né? Ou seja, a aquisição de conhecimento é gradual, é evolutivo, é um princípio que evolui. E ontem eu estava lendo um trecho de um livro de Emmanuel, O Espírito Protetor, Mentor, de Chico Xavier, e ele dizia isso, que Jesus teve a sabedoria de dizer para as pessoas o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não disse: esta é a verdade, não é? Não disse: aqui está a verdade, vós conhecereis a verdade um dia. Por quê? Porque ele respeitava esse processo de evolução e de aquisição das coisas, né? E o dia que a pessoa conhecesse a verdade liberta os dogmas, liberta...
Acaba o fanatismo.
O fanatismo liberta tudo.
Perfeito. O Hélio queria fazer um comentário, Hélio.
Reforçar, que a gente pode pensar: tudo bem, não tem nada ruim ser fanático. Fanático e pronto. Não, o fanatismo, ele detém a pessoa numa posição, porque dificilmente a pessoa que é fanática por uma coisa não é por outras também. Geralmente ele é fanático quase tudo, em quase toda a vida dele, na profissão dele, em quase tudo. E isso retém a pessoa em um determinado grau, ponto de evolução, que impede que ela sofre graves consequências no decorrer da sua vida, na vida profissional, na vida religiosa, na vida afetiva, com a família, com os amigos, né?
O fanático não aprende coisas novas.
Não aprende.
Ele tá preso na verdade, que ele julga que é a verdade única e indiscutível, e ele não enxerga nada em torno disso.
O mundo dele é limitado.
É fundamental que a pessoa saia desse estado o mais rápido possível.
É o que o Maninho está falando, Hélio. Ele fica limitado no mundo dele, para ele tá, é só aquilo, ele vira um fanático mesmo. As outras religiões não prestam, não é isso, Maninho? Mas, Nemésio, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Romilda. E ela faz uma colocação aqui muito interessante, uma pergunta. Ela diz assim: será que a minha fé está abalada porque eu estou com muita dúvida em realizar um negócio pessoal?
Nós cremos que a tua fé, Romilda, não está abalada. Pelo contrário, ela está atuante. Porque você está com dúvida, isso é muito bom. Você vai usar a tua fé, o teu conhecimento, fazer uma análise. Em termos de negócio, você tem que analisar o que aquele negócio pode te proporcionar. Você pega uma folha de papel, traça um risco na vertical no meio e põe de um lado as vantagens que tem e do outro lado as desvantagens. E aí você vê, você está usando a fé raciocinada. Não confundir a fé simplesmente com aquela coisa que se aceita. Bom, a minha sorte, vou ser ajudado. Não, em termos de negócio, como você menciona na tua pergunta, exige raciocínio. Você então use a fé raciocinada, analisando o que você vai realizar, se te convém ou não.
E se vai ter condições de pagar, condições de prazo,
vários tempo, aspectos. São várias nuances, vários aspectos.
Isso é a fé raciocinada, né, Nemésio?
Ela está usando a fé raciocinada, porque está com dúvida.
Perfeito.
Se fosse uma pessoa que tem fé cega, faria ou não faria, assim, de pronto. Mas o fato da dúvida revela que ela está com a fé raciocinada. Então a tua fé não está abalada, a sua fé está atuante.
Perfeito.
Tá, prossiga assim.
Mais uma perguntinha aqui para o Marinho e para o Hélio aqui, ó. O Reginaldo, ele diz assim, ó: ser uma pessoa fanática é pior do que ser ateu? E aí a nossa produção aqui, o Sérgio acrescentou aqui: e o ateu é fanático? Então é melhor ser fanático ou ser ateu? E o ateu é fanático?
Olha, ser ateu não é muito fácil, não, né? A pessoa tem que raciocinar bastante, ela tem que pensar muito para ser ateu. Aí ela pensa. Eu diria que tanto o fanático como o ateu são dois pontos extremos, né, de um julgamento. Então, diz que quando você vai muito em direção ao norte, se você caminhar em direção ao norte, sempre, você vai chegar no sul, né? Sei lá, no outro ponto está o sul, no outro extremo está o sul. Se for em direção ao sul, você vai chegar no norte, né? Então, todo o fanático, ele está a um passo de ser um ateu. É muito próximo de ser ateu. Ele é tão fanático que chega uma hora ele se decepciona pelo fanatismo dele, que ele fala: eu não acredito em mais nada, né? Porque ele acreditava em coisas que ele não tinha prova de nada, e de repente eu não acredito em mais nada, porque está tudo errado, Deus não olhou por mim, né? É pena que não tem tempo para a gente contar um caos aqui agora, que o tempo não permite. Mas a pessoa desacreditar, porque ele era tão fanático que ele não acontece o que ele imaginava, ele desacredita em tudo, pode virar um ateu. E o ateu, de tão ateu que ele fica, de tão ateu que ele busca tanto provar que as coisas não existem, que ele vai encontrar e vai descobrir que existe. E aí ele é um sério candidato a se tornar um grande religioso.
Né? E aí, é melhor ser ateu ou ser fanático?
Pois é, eu queria exatamente dar um testemunho pessoal desta situação que o Hélio acabou de colocar. Eu conheci, tenho um amigo que se diz ateu, não é? Mas a atitude dele é uma atitude humilde. É interessante, porque ele está estudando as várias doutrinas. Ele estava muito interessado em conhecer o Espiritismo, estava muito interessado em conhecer os princípios das doutrinas religiosas em geral, cristãs, outras, para que ele pudesse, sabe, até agora não encontrei nada que me convencesse, né? Ele se colocava assim: eu continuo ateu, porque até agora nada me convenceu, mas eu continuo buscando. Não é? Então, quer dizer, não é um ateu, não podemos dizer que seja fanático, tá certo? Ele está buscando, não é? Aliás, isso até traz para nós a diferença entre as doutrinas religiosas e a atitude que as pessoas têm diante da doutrina religiosa, né? Ou seja, quando nós estamos falando do fanatismo, nós não estamos atacando religião nenhuma. Se algum dos nossos ouvintes imagina que isso aqui é um programa com endereço certo para alguma religião, está equivocado, querido ouvinte, porque nós não estamos criticando a religião A, B ou C. Nós estamos sim despertando o entendimento das pessoas que qualquer que seja a sua crença, ela precisa ser raciocinada, não é? Descobrir nas várias religiões os lados positivos que as fazem crescer. Discutir nas várias religiões aquilo que faça com que ela se torne uma criatura melhor, não é? Quer dizer, eu prefiro mil vezes uma pessoa de uma outra religião que seja de bom senso, que seja dedicada, do que um espírita fanático, por exemplo. Tá certo? Porque o espírita fanático vai prestar um desserviço para o espiritismo. Ele vai influenciar negativamente os outros, não é? Ele não vai. Agora, as pessoas que participam de outras religiões, com moderação, com bom senso, com abertura de raciocínio, não é? Com vontade de aprender, com vontade de se abrir a aprender coisas novas, né? Estão num caminho adequado, né? Isto lembra aquela passagem de Jesus no poço de Jacó, quando ele encontrou com a samaritana, né? Que a samaritana dizia que toda a família costumava orar naquele lugar, né? E Jesus trouxe um ensinamento naquela oportunidade, que reforça o que já foi dito aqui, que dizendo, vós adorais o que não conheceis. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem ainda. Mas está chegado os tempos em que teremos que adorar a Deus em espírito e verdade, né? Então, se buscamos a adorar a Deus em espírito e verdade, estamos nos abrindo para o mundo. E aí cada um cria a sua crença, a sua fé e prossegue em sintonia com Deus.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu só queria sublinhar essa questão da atitude que o Marinho colocou. Quer dizer, não é a doutrina que diz que se você é radical ou não, se você é fanático ou não. É a tua atitude diante da doutrina. Quer dizer, se eu pego, enxergo, eu sou um ateu, não acredito em Deus, e por mais que venham conversar comigo, eu simplesmente não quero nem ouvir.
Virou fanático.
Aí eu estou fanático. Agora, perfeito. Como o caso que o Marinho contou, se eu sou um sujeito que, por qualquer motivo, posso não acreditar, mas coloco em xeque esta minha crença, exatamente, aí é outra coisa. Quer dizer, eu tenho que respeitar essa crença porque é um cara que está em busca do caminho. E isso vale para o ateu, vale para o católico, vale para o espírita, etc.
Nemésio, queria fazer um comentário,
Nemésio. Eu peço permissão para citar aqui um fato. O farmacêutico de uma cidade do estado de São Paulo era um homem que dizia-se ateu e nada acreditava. E um dia ele já estava fechando as portas da farmácia, a farmácia de manipulação, quando chegou uma criança, uma menina, poucos anos, 8, 9 anos de idade. Senhor, pelo amor de Deus, o médico foi em casa, minha mãe está muito doente. E ele deu essa receita, trouxe aqui para o senhor aviá-la, e eu preciso levar, porque o médico disse, se minha mãe não tomar esse remédio, ela vai morrer. Então o farmacêutico, não, mas eu não atendo. Mas ela insistiu, chorando, e tá bom, eu vou aviar a receita. E pegou os elementos, os produtos químicos, preparou a receita e deu para a menina. Depois que a menina saiu, ele deu conta de si que, por engano, ele pegou um vidro que tinha um veneno fatal. E ficou desesperado. Como eu vou fazer agora? Mas ele falou, mas eu sou um ateu, mas se Deus existe, faz com que aconteça alguma coisa para que a menina não leve esse remédio para casa. E aguardou, de repente, bateram na porta novamente, a menina voltou desesperada, chorando muito. Olha, senhor, pelo amor de Deus, eu corri, caí, o vidro quebrou. O senhor pode fazer o remédio novamente? Aí ele ajoelhou no chão e, evidentemente, tomou mais cuidado para não pegar o vidro de remédio. A partir daquele instante, ele deixou de ser ateu, porque se Deus existe, aconteceu uma prova. Isso é um fato citado, está aí no jornal, uma coisa verdadeira.
Perfeito.
Aliás, a conversão de um grande espírita, né, que ficou conhecido muito no meio dos espíritas, que foi de Jesus Gonçalves. No interior do sanatório de Pirapitingui, dos ancenianos, se deu numa situação assim, né? Uhum. Em que ele disse que se Deus existe, que faça com que, neste momento, essa dor minha passe, não é? E foi assim que, imediatamente, ele tomou lá um remédio e passou a dor dele. E, a partir desse momento, ele se converteu ao espiritismo.
Bom, Nemésio, essa aqui é para você e para o Hélio, né? O Marinho já mandou passar para vocês aqui, ó. A pergunta é assim, ó: como é que se aprende a ter fé? Essa pergunta veio do Oswaldo. Como é que se aprende a ter fé?
Ô Turíbio, a gente pode lembrar o seguinte, que todos nós, toda pessoa, traz em essência a mônada divina, a partícula de Deus íncita no espírito, na alma. E é uma questão de desenvolvimento. Quando a pessoa diz não ter fé ateu, é uma posição momentânea. Uma posição momentânea que pode ser um momento de um ano, 10, 20 anos. Mas chega um dia em que ela revela, e que ela compreende e se dobra, bate o joelho no chão, porque reconhece que existe uma força maior. Porque todos nós trazemos essa crença, essa mônada divina. De sorte que não há, há muito pouca coisa que dizer. É uma afirmação, uma posição que alguém toma em determinado momento, como em outros casos, às vezes, em outros assuntos. Isso é o que a gente pode dizer. Mas chega uma hora em que ela grita, pelo amor de Deus. Então você é ateu? Graças a Deus sou. Ela diz.
Graças a Deus sou ateu. Eu peço que, se ele for espírita, não sei se ele é, se não for, que adquira o livro dos espíritos e veja a pergunta número 2, né? A pergunta número 1 diz assim: que é Deus, né? É a causa primária de todas as coisas. Onde está a prova da existência de Deus? O que não é obra dos homens é obra de Deus. Se ele prestar atenção na criação, o que está em torno dele, ele vai ver que muitas coisas não é obra do homem, portanto é obra de Deus. A partir daí ele vai entender Deus. Se ele assistiu ontem, por exemplo, o Globo Repórter, né, e viu aquela reportagem sobre a África lá, ele não tem como a pessoa não ter fé, não acreditar em Deus, né?
Nemésio, eu queria fazer uma perguntinha para você, Nemésio. O que que a gente pensa dessas pessoas que tentam converter todo mundo para a religião delas, achando que é a melhor religião que tem, hein? São insistentes, determinadas. Olha, você tem que mudar para a minha religião. Como é que é isso, Nemésio?
Ah, eu diria que nem é pensar. Seria até compreender o seu limitado estado quanto ao conhecimento que orienta as pessoas, que lhes dá o direito de decidir por si mesmo qual crença prefere. Nem é pensar, é compreender. Porque você tentar querer explicar alguma coisa, aí é que você, como diz o Divaldo, você está dando pilha para a pessoa. E ela vai falar. Na porta da minha casa tem uma pessoa que esse é terrível. Porque ele aparece toda semana, muito bem trajado, conversa muito bem, é uma pessoa que tem uma certa cultura, tal, e ele sempre traz uma revistinha. Então ele está me cevando, como se costuma dizer, o caboclo diz, está me cevando, tentando. Eu atendo, assim, naquele pouquinho ali, sempre apareço com um livro na mão. Toda vez que eu olho pelo vidro da janela, que é ele, eu vou atendê-lo com um livro na mão. Ah, se eu continuo estudando, continuo. Continua estudando. Ah, mas tal. E com aquela conversinha de minutos, ele não se arrisca a tentar convencer. Mas a sua presença é uma tentativa de me convencer para visitá-los, né? O seu culto. Então, não é uma questão nem de pensar, é uma questão de compreender. É a mesma coisa e pretender que uma pessoa coloque São Paulo dentro de São Caetano do Sul, essa maravilhosa cidade que eu amo tanto. De maneira que é impossível. Então não adianta, a pessoa acha que pode, não há como demovê-la dessa maneira de pensar.
Perfeito. O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
É a questão do respeito que o nosso amigo também colocou. É, quando a gente fala em fanático, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, pelo menos na minha, que eu gosto muito do personagem, é de Paulo, né? Um dos grandes fanáticos que tem... Que a história nos traz, né? Tão fanático que queria a todo custo acabar com o cristianismo nascente naquela época, né? Mas ele também chegou a um determinado momento que teve um instante do despertamento, quando lá na estrada de Damasco o mestre surge para ele e não tenta convencê-lo, mas só pergunta para ele: por que me persegues?
Conheceu a verdade nessa
hora. Conheceu a verdade nessa hora. Quer dizer, é isso que a gente tem que procurar lembrar. Não adianta você tentar convencer. Se você... Você tem que ter essa paciência de esperar que o momento adequado surge, para que surja efetivamente esse despertamento para a vida, para algo maior.
Nemésio, como é que a gente faz para saber se uma pessoa é fanática por uma religião, hein, Nemésio?
É relativamente fácil. pela forma como ela pretende convencer a outra sobre a religião que professa. O esforço que ela faz, a dedicação, a persistência com que ela bate a sua porta, te encontra sempre, traz com muita clareza para nós que se trata de uma pessoa fanática por aquilo que ela vive, por aquilo que ela prega, por aquilo que ela tem como filosofia de vida, pela sua maneira de se comportar.
A conduta no dia a dia, né?
A conduta.
O Agamenon, ele diz assim, ó, faz uma afirmação interessante, ele acha que o fanatismo existe e muito em todas as religiões, e faz com que muitos até discriminem as pessoas que são da sua religião. É isso mesmo, viu? É o fanatismo que faz a segregação das pessoas aí. O Haroldo também pergunta aqui, por que que a nossa fé oscila tanto, hein, Hélio? Por quê, hein?
É porque nós não temos o hábito de frequentemente passá-la pelo crivo da razão. E passar pelo crivo da razão não é uma questão tão simples quanto possa parecer, não. É questão de você adquirir o hábito disso aí, de estudar as coisas. E como todo conhecimento que é uma porta, que quando você abre a porta, atrás dela tem 7 portas, né? E aí de cada porta dessas 7 tem mais 7 atrás, o conhecimento é ilimitado. Então nós temos a tendência seguramente podemos afirmar que ninguém detém a posse do conhecimento completo do assunto mais simples que você possa, mais corriqueiro. Então, essa falta de conhecimento completa do assunto faz com que a pessoa se sinta insegura. Aí é que tem que ter a fé. Ter a fé de que saber que se você está realmente com a assistência de Deus, né? Que se você está buscando, e como Jesus prometeu, que batei e buscais e achareis, né? Procura e encontrarás, né? E aí você tem que ter consciência que você vai encontrar.
Mas por que que os espíritas em geral são bastante respeitosos em relação às demais religiões, hein, Nemésio? Por quê?
Bom, a gente pode dizer que é porque nós espíritas, antes de tudo, nós somos universalistas. E como universalistas, nós compreendemos que toda religião possui a sua verdade particular, em diferentes graus de conhecimento. E por isso mesmo, respeito o livre-arbítrio de cada um em particular. Na condição de universalista, nós compreendemos que toda religião tem a sua verdade particular.
Nemésio, nós falamos há pouco aqui uma pergunta de um ouvinte dizendo assim, como é que a gente faz para ter fé? O outro perguntou assim, o outro ouvinte, por que que a fé oscila bastante? Eu pergunto para você, como é que a gente elimina o fanatismo? Tem como eliminar o fanatismo, Nemésio?
Em se tratando de nós particularmente, nosso fanatismo vai, evidentemente, nos dando oportunidades de deixar de ser-lo, à medida que nós nos interessemos para os assuntos que ocorrem à nossa volta, no campo religioso, no campo filosófico, no trabalho, no dia a dia, no lufa-lufa de cada dia. Então, essa eliminação vai ocorrendo naturalmente. Não há como a pessoa, de repente, a não ser um fato como aquele do farmacêutico e outros, né? E pode, então, assim, num piscar de olhos, a pessoa mudar o seu comportamento. Mas as leis naturais da vida vão nos ensinando as verdades, principalmente a dor.
Perfeito.
Principalmente a dor será sempre o aguilhão que vai nos orientar.
Sérgio?
Se eu compreender que eu não conheço a verdade, que até por conta da minha evolução, do meu estágio evolutivo, eu não conheço a verdade, mas só um pedacinho pequenininho dela, eu deixo de ser fanático. Porque se eu não conheço a verdade, como é que eu vou tentar impor a você, Turíbio,
a
minha verdade?
Perfeito. Bom, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semeando a Boa Nova. Quero agradecer muito a presença do Nemésio. Nemésio, muito obrigado pelo seu ensinamento aqui para todos nós.
Nós que agradecemos.
E aguardamos você mais vezes aqui, com certeza.
Muito obrigado.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.